Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e a didáticas antroposóficas. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, publicado pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Esta é a oitava palestra. A instituição da Escola Waldorf. Tornar 30 de dezembro de 1921. Eu gostaria de frisar que, em decorrência de todo o rumo das nossas considerações, vejo a necessidade de hoje nos afastarmos um pouco da sequência do programa, a fim de abordar os aspectos mais exteriores relacionados à instituição da Escola Waldorf. As considerações expostas até agora devem ter demonstrado que a ideia da Escola Waldorf se baseia, no sentido mais rígido da palavra, no fato de o currículo escolar, a meta do ensino e toda a instituição da escola em geral levarem em consideração as forças físicas, anímicas e espirituais que se manifestam na biografia humana. Tal abordagem exigiu uma estruturação toda especial da Escola Waldorf, e esta estruturação difere em vários aspectos dos padrões aos quais estamos acostumados hoje em dia. A princípio, é importante ensinarmos e educarmos de uma forma que aqui quero chamar de forma anímico-econômica. Hoje em dia, no sistema convencional da educação e do ensino, a forma de ensinar é demasiadamente fragmentada e, com isso, não atua de maneira suficientemente concentrada sobre a criança em crescimento. Trata-se do seguinte: suponhamos que nossa intenção seja trabalhar com as crianças na escola determinado assunto que para elas deva significar algo do valor para a vida inteira. Ora, quero escolher agora algo que também faz parte do currículo convencional, na verdade, algo do âmbito da história. Suponhamos que nossa intenção seja trabalhar com as crianças a época da Rainha Elizabeth I. Contudo, o que faz parte disso e que normalmente é apresentado às crianças com referência a essa época, os senhores hão de admitir que é possível proceder de modo a apresentar, durante meio ano, nas aulas de história, os detalhes dessa época elizabetana. Contudo, também é possível fazer de outro modo. O professor pode adquirir, graças a um preparo bem feito, um refinado sentimento em relação aos fatos relevantes dessa época. Alguns têm certo peso quando o professor os conhece e os deixa atuar sobre a alma. Eles facilmente se impregnam nela e automaticamente os outros fatos se agregam. E em certas circunstâncias, quando o professor traz a matéria à sala de aula, tendo o livre domínio do conteúdo, é possível tratar sem exagero, em 3 ou 4 aulas, não apenas o que normalmente seria tratado em meio ano. Pode-se fazê-lo até de forma melhor, para que as crianças tenham desse assunto uma impressão que dure a vida inteira. Quem já obteve alguma vez uma visão geral de tudo o que nossas crianças devem aprender, confirmará, sem dúvida alguma, o que acabo de dizer, pois o que nossos adolescentes já deveriam ter aprendido aos 14 anos de idade, sob as condições de nossa atual civilização, é algo que não pode ser conseguido sem mais nem menos do modo costumeiro, sob forma de acumulação de matéria. Isto não é conseguido em lugar algum. No entanto, finge-se que sim. E, acima de tudo, os currículos e metas de ensino são estabelecidos como se tal objetivo pudesse e devesse ser alcançado. É importante que, no sentido do pensamento da escola Waldorf, todo o ensino seja configurado para se apresentar às crianças, no menor tempo possível e com os mais simples recursos, o mais abrangente conteúdo, de modo que, em parte alguma, elas percam a visão anímica interior. Não me refiro à visão racional, mas à visão anímica, emocional, interior. Os senhores compreendem que justamente essa abordagem exige esforços especiais do corpo docente. Do que eu denominei ensino anímico-econômico, por exemplo, eu tive uma convicção que gostaria decididamente de expressar. Talvez na prática não seja sempre tão decididamente, dizendo: se o professor quiser apresentar algo à criança em meia hora e de maneira correta do ponto de vista econômico, para que a criança não seja prejudicada, precisa contar, no mínimo, com um tempo de preparo de 2 a 3 horas para conseguir elaborar toda a matéria num contexto interior vivo e orgânico a ser levado à sala de aula. Portanto, um princípio educativo como esse exige um grande empenho do corpo docente. Contudo, tais exigências advêm do próprio assunto e simplesmente precisam ser atendidas da melhor maneira possível. Contudo, é necessária uma organização e uma estruturação bem especiais do ensino e da educação ao se querer colocar em prática esta fundamental ideia pedagógico-didática, pretendendo algo como foi a estruturação da Escola Waldorf de Stuttgart. Quero descrever-lhes essa estruturação em traços gerais, sem entrar hoje em detalhes. Isso será objeto de considerações posteriores, e sim fornecer-lhes inicialmente um esboço geral, por assim dizer, de como realmente se procede na Escola Waldorf. O professor, portanto, preparado da maneira descrita, entra de manhã no recinto da escola. Os alunos comparecem um pouco mais cedo no verão, ou seja, às 8 horas, e um pouco mais tarde no inverno. Após se reunirem na classe, cada professor ou professora começa a aula com um poema que, na medida do possível, vise ao elemento humano em geral e também ao religioso. Este é declamado pela classe inteira em coro, sob forma de recitação ou de música, mas simultaneamente com um caráter de oração. Uma oração propriamente dita pode ser acrescentada. É que os detalhes em nossa escola Waldorf Livre são sempre deixados para a individualidade do respectivo professor. Então começa assim o chamado ensino principal, ou seja, aquela parte do ensino que nos currículos convencionais é dividida em muitos segmentos. Justamente o princípio anímico-econômico que destaquei exige, quando pensado até suas últimas consequências, um completo afastamento do que convencionalmente é chamado de horário escolar. No sentido convencional, a Escola Waldorf não possui um horário escolar para o ensino principal. A criança dependendo da forma de abordagem escolhida para determinada área, que se estende por 4 a 6 semanas, estudem sua sala de aula durante as primeiras 2 horas, entre as quais pode haver um recreio, sendo que para crianças mais novas, este deve haver sempre. Assim sendo, durante um período de 4 a 6 semanas, é trabalhada determinada matéria, como por exemplo, geografia ou matemática. Ao término deste período, começa-se o estudo de alguma outra matéria, que por sua vez se estende por certo tempo, mas não é constantemente interrompida por outras matérias curriculares. Assim, no decorrer do ano letivo, a matéria que deve fazer parte do currículo, conforme os respectivos princípios, é apresentada à criança nas diversas épocas de maneira anímico-econômica, de modo que ela não seja sobrecarregada e em nenhum momento sinta dificuldade no processo de aprendizagem. A criança nunca deve ter essa sensação. O núcleo do ensino deve ser estruturado de modo que a criança nunca sinta dificuldade em progredir, e sim anseie sempre por realmente avançar de um assunto para outro. Desta maneira, ela realmente nunca será tentada a considerar algo como sendo segmentado, pois em toda parte devem ser encontrados vínculos. Por outro lado, é óbvio que ao se aproximar o fim do ano letivo, toda a matéria dada, como se diz nas diferentes épocas no decorrer do ano, deve surgir mais uma vez, numa espécie de recapitulação perante a alma da criança, o que pode ser feito num contexto bem bonito. Tudo o que efetivamente constitui ensino principal incide, portanto, nessa categoria, e é importante sempre visarmos transmitir à criança nessas épocas de 4 a 6 semanas algo que forme um todo e que justamente, por se tratar de um todo, possa dar-lhe algo que ela possa levar consigo para a vida inteira, do modo como deve ser. Pensem apenas que, se quisermos cuidar adequadamente dos braços e das pernas das crianças, evitaremos enfiá-los em roupas que sejam impedidos em seu crescimento. Os cuidados exteriores com o corpo físico da criança precisam ocorrer de modo que o ser humano possa se desenvolver livremente até a idade avançada, conforme os princípios de crescimento presentes dentro dele. O mesmo vale também para todo o desenvolvimento anímico e espiritual. Se oferecermos à criança ideias nitidamente definidas, estas não conseguirão crescer junto com o desenvolvimento da vida humana. As representações mentais, as sensações e os impulsos volitivos estimulados na criança precisam ser tratados da mesma maneira como os membros do corpo humano. Não podem ser revestidos com definições rígidas e abstratas a serem preservadas de modo que uma pessoa, aos 45 anos de idade, tenha ainda a respeito de algo o mesmo conceito adquirido aos 8 anos. O dedo mínimo de uma pessoa aos 45 anos tampouco possui a mesma constituição que tinha aos 8 anos. Trata-se de desenvolvermos também com relação à alma o organismo da criança, de modo que suas diversas partes realmente possam crescer. Ou seja, não lhe ensinaremos algo tão rígido, tão fixo, que aos 45 anos de idade ela pensa e sinta em relação a determinado assunto o que pensava e sentia aos 8 anos ou 9 anos de idade. No entanto, isto só é possível quando apresentamos às crianças as diversas matérias com a referida abordagem anímico-econômica. O restante da manhã é reservado para os objetos, assuntos mais livres. Abre parênteses. Embora eu deteste empregar o termo objeto, esta palavra se tornou de uso comum. Fecha parênteses. Aí são da maior importância, sobretudo, as modernas línguas estrangeiras, com o objetivo de permitir à criança uma integração prática nas línguas estrangeiras modernas. O contato com tais línguas se inicia logo no começo do ensino escolar, aos 6 ou 7 anos de idade, e transcorre de modo que a criança realmente possa se acostumar à língua estrangeira, evitando-se no processo de aprendizado a intermediação via língua materna. Obviamente, devido ao fato de termos agora crianças mais velhas do que quando aprenderam a língua materna, o ensino das línguas estrangeiras precisa ser planejada de modo um pouco diferente, justamente ao se considerar a idade das crianças, isso precisa ser feito. Contudo, as crianças precisam assimilar a língua estrangeira de modo que, ao expressarem algo nesse idioma, não precisem traduzi-lo interiormente. O princípio da tradução deve ser totalmente evitado, ou seja, ao ensinarmos à criança uma palavra ou uma sequência de palavras, como num exemplo simples, mesa ou janela, essa mesa ou janela não será vinculada ao termo correspondente na língua materna, e sim ao real objeto concreto. O vínculo direto com o assunto, com os objetos, é a forma como a língua estrangeira deve ser ensinada, de modo que a criança aprenda primeiro a falar e depois a traduzir. Se é que este recurso, num ou noutro caso, é considerado desejável. É possível notar nitidamente que, ao se evitar o estudo convencional da gramática e assim por diante, pode-se alcançar algo que as crianças assimilam de maneira bem viva. Os detalhes serão objetos das considerações sobre as diferentes faixas etárias e a serem feitas nos próximos dias. Por enquanto, quero apresentar apenas uma visão geral das estruturas externas. Nessa faixa de horário também deve incidir algo a ser considerado muito importante: o ensino de trabalhos manuais. E também, em parte, o que normalmente é chamado de ensino de artes aplicadas. As aulas de trabalhos manuais são, conforme o princípio da escola Waldorf, ministradas numa classe onde as meninas e os meninos são reunidos, sendo dadas de modo igual para ambos os sexos. Nessas aulas, é uma grande alegria observar como os meninos e as meninas fazem juntos tricô, crochê e outros trabalhos semelhantes. Sim, a prática escolar confirma que também os meninos, embora diferentemente das meninas, ganham muito com uma atividade como fazer tricô e que, principalmente, eles o fazem com grande alegria. Esse trabalho em conjunto, como demonstra a prática, entrarei em detalhes mais adiante, traz vantagens especiais para o desenvolvimento geral da pessoa. Nas aulas de artes aplicadas, por sua vez, as meninas fazem constantemente o mesmo que os meninos fazem, trabalhos mais pesados, de modo que em toda parte se possa promover a habilidade, a habilitação do ser humano. Depois, nessa segunda parte da manhã, deve recair também o que se pode chamar de ensino cívico, propriamente dito. Vejam, a escola Waldorf e qualquer outra escola que possa nascer do movimento antroposófico, obviamente não faz questão de ensinar antroposofia às crianças, na forma como ela existe hoje. Isto seria, inclusive, considerado o procedimento mais equivocado pelo qual se poderia optar, pois a antroposofia, na forma como está disponível hoje, tem de ser, por ora, abordada junto a pessoas adultas e, algumas vezes, junto a pessoas já bem grisalhas. Portanto, em sua literatura e em toda a sua maneira de se dirigir ao ser humano, ela é estruturado segundo a forma de dialogar com a pessoa adulta e de dirigir-lhe a palavra. Assim sendo, seria completamente equivocado se quiséssemos ensinar à criança, de alguma maneira, algo referente ao conteúdo do meu livro Teosofia, ou O Conhecimento dos Mundos Superiores. Isto nunca deve ser feito, pois levaríamos a criança, devido à exposição a algo completamente inadequado para essa idade, desculpe-me a expressão um tanto trivial, ficar completamente fora de si. Embora ela não possa fazer isso, instala-se nela esse anseio de ficar fora de si. Assim sendo, o que importa não é levarmos para dentro da escola, como tal, algo do atual conteúdo antroposófico. Importa o fato de a antroposofia não ser uma teoria, uma cosmovisão teórica, restrita apenas ao mundo das ideias, e sim um sistema de vida, exigindo o empenho do ser humano inteiro. Quando, pois, o professor chega à escola na condição de antropósofo, é porque se tornou uma pessoa hábil e sabe manusear uma arte pedagógico-didática, e é essa arte pedagógico-didática que importa. Portanto, a escola Waldorf visa a ser justamente uma escola metodológica. E a metodologia deve ser deduzida da cosmovisão antroposófica. De fato, ao assimilar tal cosmovisão, intimamente vinculada à vida prática, nós não nos tornamos teóricos alheios do mundo, e sim pessoas hábeis. Isto não quer dizer que todos os que se encontram dentro do movimento antroposófico estejam cumprindo todos os ideais nesse sentido. Não é o caso. Eu ainda conheço pessoas dentro do movimento antroposófico que, ao perder um botão da calça, não são capazes de, desculpe-me a expressão banal, pregar outro botão por si mesmas, segundo as regras da arte de costurar. Obviamente, a pessoa não é um ser humano completo se não sabe fazer tais coisas. E, acima de tudo, muitas vezes ainda falta uma convicção de que se expressa da seguinte forma: não é possível alguém ser filósofo sem ser capaz de, se necessário, consertar as próprias botas. Obviamente, esta é uma expressão um tanto extremada, mas diz o que os senhores irão entender muito bem. Quem quer fazer alguma afirmação teórica precisa estar muito mais envolvido com a vida prática do que, por exemplo, quem é alfaiate, sapateiro, engenheiro, etc. Ou seja, só se poderá perdoar quem expõe algo teoricamente se essa pessoa também estiver arraigada na vida prática. Do contrário, todos os seus pensamentos expostos se tornam logo algo que de verdade não tem mais muito a ver com a vida. O fato de os professores levarem para dentro da escola as ideias antroposóficas a respeito da vida prática deve fazer com que eles, como artistas, sempre encontrem o procedimento certo a ser realizado conforme as manifestações da criança. Aí é o instinto que exerce o melhor papel, no caso individual, ao se levar para dentro da escola toda a disposição de um artista da educação e do ensino. Hoje em dia, isto não ocorre na vida exterior, em escala mais ampla. Por favor, não considerem o que eu estou dizendo como algo visando a criticar este ou aquele. Quem trabalha na escola hoje provavelmente sentirá por experiência própria o que estou dizendo. Ele precisa considerar-se mais como vítima de sua época, pois não lhe resta outra opção. Isto já se deve ao fato de ter passado pelo martírio do ensino médio e de nível superior. Contudo, na lida prática com o ensino, o que importa é que, em qualquer momento, consigamos adaptar nosso modo de ensinar, dependendo do que a criança diga ser necessário fazer. Mas será que se educa desta maneira pelo mundo afora? Pelo mundo afora se educa sabendo de antemão o que precisa ser feito, o que precisa ser apresentado às crianças. Muitas vezes eu tenho a impressão de que a criança, num sistema educacional baseado em tal princípio, nem sequer precisaria estar presente para assistir ao que ali se realiza de fato. Tendo em vista os atuais princípios escolares, poder-se-ia mandar fazer cópias das crianças em papel machê, ao serem elas admitidas na escola. E então se faria com essas reproduções o mesmo, já que tudo está determinado de antemão, o mesmo que se faz agora, caso a caso, com as crianças de verdade. Portanto, obviamente, nós não quisemos criar uma escola destinada a promover uma cosmovisão, como facilmente se poderia pensar ao ouvir que os antropósofos fundaram uma escola. O que importa é que a antroposofia seja levada para dentro da prática pedagógica. Por este motivo, por mim, era relativamente indiferente transferir o ponto culminante de qualquer visão de mundo, ou seja, a cosmovisão religiosa, simplesmente para os respectivos representantes das confissões religiosas tradicionais. Assim sendo, o responsável pelo ensino religioso católico é o sacerdote católico e o responsável pelo ensino religioso luterano é o pastor luterano. Não tínhamos medo algum de que o que eles estragam não pudessem ser recuperado de outra maneira. Quando Emil Bolt fundou a Escola Waldorf de Stuttgart, no início a maioria dos alunos era composta pelos filhos dos operários de sua fábrica. Em grande parte eram filhos de dissidentes das religiões tradicionais, ou seja, crianças que, se tivessem sido matriculadas em outras escolas, não participariam do ensino religioso algum. Cresceriam sem religião alguma. Tanto as próprias crianças, da maneira que lhes é peculiar, quanto seus pais, manifestaram então o desejo de ter algo de conteúdo religioso, e consequentemente tivemos de criar para as crianças o ensino religioso livre. Assim como o ensino religioso luterano é ministrado pelo pastor luterano, o ensino religioso católico pelo sacerdote católico, o ensino religioso livre é ministrado por professores da escola, que se consideram dentro do currículo escolar habilitados para lecionar religião. É desta forma que se oferece, então, o ensino religioso antroposófico. Já poucos anos após a fundação da escola, o ensino religioso livre, o ensino religioso antroposófico, alcançou uma grande importância para muitas crianças, especialmente para crianças advindas de famílias operárias. Surge aí uma dificuldade especial, pois existe uma antroposofia para adultos, e o professor, ao ministrar seu ensino religioso antroposófico, enfrenta o problema de criar conteúdos para o tema a ser trabalhado com os alunos. A cosmovisão antroposófica precisa ser cunhada em moldes que sirvam às necessidades da criança. Estamos nos empenhando de várias maneiras nesse processo. O de elaborar para a criança uma visão de mundo que seja moderna e condizente com o espírito humano. Aí é de fato necessário avaliar profundamente até que ponto os símbolos que precisam ser utilizados atuam sobre a criança e como os aspectos imponderáveis entram em consideração. Logo mais falaremos sobre esse assunto. Os senhores hão de compreender que uma escola como a Escola Waldorf, embora em geral tenha de cumprir o princípio de deduzir o currículo e as metas de aprendizado daquilo que existe em termos de conhecimento do ser humano, não pode ser, apesar de tudo isso, instituída no sentido de um sentido ideal. É preciso fazer os mais variados acordos, pois é impossível hoje em dia educar e ensinar uma criança totalmente segundo um ideal abstrato, como, por exemplo, poderia ser a ideia da escola Waldorf. A criança seria introduzida na vida de uma maneira que simplesmente não a capacitaria a se integrar nela. É relativamente fácil fazer as mais variadas críticas a respeito da vida nos tempos atuais. Há muitas coisas que não nos agradam, e podemos fazer discursos muito sagazes e engenhosos sobre como tudo deve ser diferente. Não obstante, não podemos educar pessoas que, ao sair da escola para a vida, só possuam um senso para a crítica e constatem que a vida não tem sentido. Por mais imperfeita que a vida possa ser perante a abstrata crítica racional, é preciso estar dentro dela. Aliás, os alunos Waldorf devem ser entregues à vida. Caso contrário, a escola Waldorf não teria sentido. Levando-se em consideração seu lado humano, mais do que geralmente acontece em nossa época atual. Contudo, eles não podem ser educados para serem pessoas alheias à vida de sua época, no sentido de se integrarem nela apenas como críticos alheios à mesma. É isso que eu quero apontar. Por isso foi necessário, logo no começo da primeira escola Waldorf, fazer os mais variados acordos, inclusive quanto ao currículo e às metas de ensino. Só era possível começar do modo como as circunstâncias permitiam. Por este motivo, logo por ocasião da fundação da escola, eu elaborei um memorando que foi apresentado às autoridades de educação, mais ou menos com o seguinte conteúdo. Dois pontos. A partir da entrada da criança na escola, a partir dos 6 ou 7 anos até os 9 anos completos, ou seja, até por volta da conclusão da terceira série, a criança será educada nas respectivas séries da maneira a mais livre possível, de acordo com o que for considerado correto. Aí a distribuição do conteúdo curricular e a definição das metas de ensino ficam ao livre critério do professor e do corpo docente, que é constituído e atua de maneira representativa. Atribui-se grande importância ao fato de os professores não apenas conhecer os alunos de sua respectiva classe, mas também desenvolver, entre o corpo docente e os alunos, um relacionamento adequado, extensivo aos intervalos entre as aulas, para que este ou aquele aluno também possa consultar o professor de seu agrado, e assim por diante. É uma verdadeira alegria observar, ao se entrar na escola Waldorf, o comportamento confidencioso que alguns alunos demonstram, nos intervalos entre as aulas e nas aulas vagas, junto aos professores. Portanto, a partir dos 6 ou 7 anos de idade, até os 9 ou 10 anos, o ensino é ministrado de acordo com o referido princípio. Contudo, ao mesmo tempo, se almeja que após a conclusão da terceira série, cada uma das crianças esteja preparada para entrar na quarta série de qualquer outra escola. Assim sendo, a criança não será afastada da vida e sim receberá algo a mais do que teria em outro contexto, porém, sem que nada impeça sua integração no mesmo. Da mesma maneira, zela-se para que a partir dos 9 anos completos, ou seja, da terceira série até os 12 anos, ou a sexta série completa, o ensino siga rapidamente o princípio de garantir que, após completados os 12 anos, a criança esteja em condições de entrar em outra escola, por exemplo, na sétima série, a acompanhar as aulas sem maiores problemas. Tais acordos tiveram de ser feitos, pois não queremos ser fanáticos, e sim pessoas com um senso realista da vida prática diante dos anseios da escola Waldorf. E aos 14 anos, com o término do ensino fundamental, o aluno deve estar preparado para entrar nas séries correspondentes do ensino médio e de todas as outras opções profissionalizantes. De modo que o que acabo de explicar tenha sido realmente observado. Nosso objetivo é ampliar a escola Waldorf. A cada ano letivo, se acrescenta uma série à escola originalmente fundada como escola de ensino fundamental, com alunos até 14 anos completos, para chegar até o término do ensino médio, ou seja, o momento em que os alunos querem entrar numa universidade ou numa faculdade. Obviamente, precisamos organizar toda a educação e o ensino de modo que os jovens consigam prestar, como se diz na Áustria, o exame de maturidade, ou, no caso da Alemanha, o Abitur. Outros países, por sua vez, escolheram outros métodos para tais exames. De qualquer maneira, os alunos devem chegar ao nível que lhes permita entrar no ensino superior. Nós ainda não temos a possibilidade de fundar nossas próprias faculdades, pois, seja o que fizermos nesta direção, sempre será de caráter privado. Nenhum governo nos permitirá, em faculdades fundadas por iniciativa própria, a emissão de diplomas válidos referente a esses exames não realizados, pois, obviamente, não realizaríamos provas. Assim, vemo-nos obrigados a planejar o ensino na escola Waldorf, levando em consideração diversos acordos, fatos que de maneira alguma queremos negar. No entanto, o que importa é incluirmos neste contexto o máximo possível do espírito que caracterizei aqui. Quando fundamos a primeira escola Waldorf, pelo fato de ela ter surgido já como ensino fundamental completo, recebemos, obviamente, alunos com os mais variados históricos escolares. Tivemos muitas oportunidades de ainda perceberem nossas crianças Waldorf os frutos de tão rígida disciplina nas escolas de origem. Agora se passaram pouco mais de 2 anos de disciplina escolar Waldorf. Os detalhes referentes à disciplina na escola serão abordados mais adiante. Já temos um histórico disciplinar da escola Waldorf, que em sua maior parte consiste no fato de a disciplina ter sido abolida, e mesmo assim termos de registrar algo como o que mencionarei em caráter sintomático. Algumas semanas atrás, ainda estávamos em salas provisórias. Tivemos de lançar a pedra fundamental de um prédio escolar maior. Considerei importante que todos os alunos também assistissem ao lançamento da pedra fundamental. Ora, ocorre que na vida tudo é mais demorado do que originalmente previsto. Assim sendo, todas as crianças já estavam presentes quando os passos preparativos começaram a ser feitos para o lançamento da pedra fundamental. Primeiro, eu tive de me reunir com o corpo docente e com algumas outras pessoas. Porém, todos os alunos já estavam ali. Tivemos de reunirmos na assim chamada sala de conferência, na sala dos professores. O que fazer com os alunos? O administrador da escola simplesmente sugeriu o seguinte: dois pontos, abre aspas. Coloquemos os alunos nas salas de aula. Agora eles já progrediram a ponto de podermos colocá-los calmamente nas salas de aula. E lá eles com certeza se comportarão bem e farão algo que não nos perturbe. Fecha aspas. Ou seja, havíamos progredido tanto em nossa maneira de abolir a discutível disciplina que os alunos trouxeram inicialmente para nossa escola, que pudemos deixá-los nas salas de aula e eles nem nos perturbaram. Obviamente, isto deve ser entendido de modo um pouco efêmero. Ouvidos nervosos talvez possam ter sido perturbados, mas isso não prejudica em nada. Crianças que não incomodam ouvidos nervosos justamente não são, via de regra, de boa disciplina. Ora, pela influência imponderável desse tipo de gerenciamento escolar, se constata a modificação de muita coisa que normalmente está presente e que também é utilizada como prática escolar. Como os senhores talvez já tenham ouvido, na prática escolar convencional se aplicam diversos tipos de punições. Obviamente, no começo também era necessário fazer diversas experiências para descobrir o procedimento correto. Certa ocasião, um dos professores, quando tal assunto chegou à discussão, fez um comentário bastante interessante que quero reproduzir aqui. Inicialmente, ele queria descobrir a impressão que determinadas formas de punição causam nas crianças. Isto ocorreu quando as crianças já tinham assimilado uma boa parte da disciplina Waldorf, justamente numa turma com alguns terríveis malandros. Esses malandros, Rangen, como se diz na Alemanha, haviam feito algo de errado e deveriam ser punidos, um pouco nos moldes usados também em outras escolas. A intenção era que eles passassem um tempo adicional na escola para fazer tabuadas. Quando tal forma de punição foi aplicada para alguns alunos da classe, vejam, todos os demais vieram e disseram que queriam ficar também para fazer tabuadas, pois fazer tabuadas era tão bom. Vejam, o conceito de punição passou por uma completa metamorfose. Ele se tornou algo totalmente diferente, algo muito desejável para a classe inteira. Essas são, de fato, coisas que não alcançamos ao, por assim dizer, tensioná-las diretamente. Elas surgem como uma consequência quando o outro assunto em si é devidamente cultivado. Sem dúvida, vários aspectos referentes à questão da disciplina seriam, hoje em dia, na vida exterior, objeto de reflexões bem especiais. Certa ocasião, eu tive a oportunidade de observar bem de perto quanta coisa depende do tipo de contato natural estabelecido entre o professor e o aluno, mediante as diversas peculiaridades caracteriológicas do aluno, dos professores e educadores. De fato, pode-se dizer que o assunto do processo da aprendizagem depende do modo como o professor, com base em todo o espírito da prática escolar, entra na escola todas as manhãs, se as crianças o recebem com simpatia ou antipatia. Pode-se até discutir sobre qual dos dois professores é melhor: um professor desleixado, sem princípios muito claros, ou um professor que quer adotar excelentes princípios pedagógico-didáticos, os quais, no entanto, são abstratos e não servem para a vida prática. Tais princípios existem hoje em grande abundância. Não estou fazendo ironia alguma ao chamá-los de engenhosos. Pode-se até discutir isso. Mas, quando entra na sala de aula um professor desleixado, desmazelado, mas que por todo o seu modo de ser irradia algo de amor para sua classe, as crianças certamente não se tornam especialmente ordeiras, mas ganham para sua vida mais coisas úteis do que quando um professor, que por todo o seu modo de ser provoca antipatia, entra na sala com excelentes princípios educacionais e expõe seus conteúdos às crianças. Aí se pode perceber que, justamente por meio de excelentes princípios educacionais, quando todo o ser do professor provoca antipatia, as crianças levam um terrível, como se diz hoje, nervosismo para a vida posterior. Todos estes assuntos podem e devem ser discutidos, caso se queira levar a sério a questão da educação e do ensino como arte. Por isso eu me vi certa vez diante de um caso específico, que naturalmente será considerado terrível de diversos lados. Numa de minhas visitas à escola, fiquei sabendo que um menino dava muito trabalho, cometendo todo tipo de má criação e que os professores da classe não sabiam o que fazer com ele. Mandei chamar o menino para ver o que estava acontecendo com ele. Em muitas escolas, provavelmente o menino receberia algum castigo físico, ou talvez alguma forma de punição menos grave. Ora, eu o analisei meticulosamente. E o resultado de minha análise foi que decidi retirá-lo de sua classe para colocá-lo na classe imediatamente superior. Esse era o seu castigo. Bem, desde então não ouvi mais queixas. Seu professor confirma que agora esse menino demonstra até um comportamento exemplar. Parece que agora tudo está em ordem e é o que realmente importa. Os senhores veem que o importante é a correta observação da índole da criança e de toda a sua natureza. Era simplesmente impossível estabelecer um contato entre o referido menino e seu professor. E, como sua inteligência permitia a transferência para uma série superior, pois não havia outra turma da mesma série, foi preciso fazer exatamente isso. Teria sido extremamente prejudicial ao menino ser transferido para uma série inferior. Portanto, se em todas estas questões o bem do ser humano e seu desenvolvimento forem levados em consideração, surgirá o ambiente correto para a prática da educação e do ensino. E por isso é preciso sempre, eu diria, conservar de maneira sintomática o caso individual. A escola Waldorf. Não queremos negar isso de maneira alguma. Está construída, em muitos aspectos, sobre acordos. Contudo, na medida do que é possível hoje, a educação e o ensino devem basear-se num verdadeiro conhecimento do ser humano. Portanto, a parte da manhã é preenchida conforme já indiquei, sendo que várias matérias, como por exemplo o ensino de línguas antigas, precisam ser introduzidas porque devemos levar os alunos e alunas até a faculdade. Justamente nesse ensino, será necessário levar especialmente em consideração a economia anímica. Também as aulas de latim e grego são ministradas na parte da manhã. As aulas ministradas à tarde são dedicadas aos elementos relacionados com o físico corpóreo, ao elemento da ginástica, da euritmia, aquilo que faz parte do artístico em especial, sobre cada qual individualmente falaremos nos próximos dias. Justamente o elemento artístico exerce, portanto, um papel muito decisivo em todo o conceito educacional da escola Waldorf. Leva-se em absoluta consideração o seguinte: tudo o que, por assim dizer, constitui ensino ou educação cerebral deve ser trabalhado com os alunos nas aulas matinais. E somente após esses estudos os alunos se empenharão nas atividades físico-corpóreas, na medida em que não tenham despendido toda a sua energia nos intervalos da manhã. Após a educação física ou a ginástica, a criança não será outra vez submetida a um trabalho que exija as forças da cabeça. Conforme já indiquei, isso seria prejudicial para a vida. Pois enquanto as crianças cultivam justamente as atividades físico-corpóreas, os detalhes serão abordados nos próximos dias, algo suprassensorial trabalha inconscientemente nelas, e então a cabeça não tem mais condições, após essa educação físico-corpórea, de voltar ao trabalho racional. Intercalar uma aula de educação física entre as outras aulas, mesmo não sendo uma aula inteira, acreditando que esta variação seria algo benéfico para o ensino, é uma visão equivocada. O caráter uniforme do ensino, na parte da manhã e na parte da tarde, respectivamente, demonstra ser algo bastante positivo para o desenvolvimento do ser humano. É justamente ao levarmos sempre em consideração o aspecto humano dessa forma que as afinidades humanas, essas inclinações interiores do ser humano, se estabelecem da melhor maneira nos alunos. Eu relatei como nós mesmos nos vimos na obrigação de oferecer também um tipo de ensino religioso antroposófico às crianças. No entanto, em pouco tempo se juntou justamente a esse ensino religioso antroposófico o interesse em ter um ato religioso aos domingos, algo como um culto, em que as crianças participassem calorosamente. O elemento cultual, quando se apresenta imageticamente ao ser humano, é realmente algo que se insere na índole, no sentimento religioso, pelo lado da contemplação. E assim, esse pequeno ato religioso, que se realiza com os alunos todos os domingos pela manhã, exerce uma influência extraordinária na índole da criança. Esta prática teve de ser ampliada no término do ensino fundamental. Em toda a Alemanha, é hábito levar os adolescentes a realizar a confirmação, ou seja, uma espécie de crisma, um amadurecimento para a vida mediante um ato cerimonial e educativo. Nós também instituímos algo semelhante para os alunos que concluíram o ensino fundamental, e isto também causou uma impressão extraordinária e, sobretudo, duradoura nos jovens, como já se pôde constatar. Ocorre que tal prática de ensino e de educação, baseada no conhecimento do ser humano, evidencia como necessários vários aspectos que normalmente não são percebidos. Por exemplo, é prática comum na Alemanha o fato de os alunos, no final do ano letivo, receberem boletins. Ora, eles precisam receber boletins de modo que possam levar nas férias alguma coisa para casa. Contudo, diante desses boletins, a escola Waldorf se viu obrigada a adotar uma posição bem especial. Devo admitir que para mim seria extremamente difícil fazer jus à escola Waldorf caso tivesse de adotar a prática dos boletins, comum na Alemanha. Eu não conseguiria adotar tal prática pelo simples motivo de nunca ter conseguido definir claramente a diferença entre os conceitos satisfatório, quase satisfatório, suficiente, quase suficiente, pouco suficiente, etc., adotados na avaliação do desempenho escolar e que, no final, ainda são expressos por algarismos, de modo que na Alemanha, alguns boletins apresentam de um lado as matérias e, em seguida, números 4,5, 3 e 3 quartos, e assim por diante. Nunca em minha vida eu consegui desenvolver uma compreensão para tais correlações ocultas. E assim, os boletins escolares tiveram de ser estruturados de outra maneira. O aluno recebe, ao entrar em férias no final do ano letivo, realmente um boletim. Porém, lá consta um tipo de retrospectiva feito muito individualmente pelo professor para o aluno, algo biográfico sobre o ano letivo. E sempre ficou evidente que os alunos o recebem com grande satisfação. Eles encontram lá sua imagem, elaborada pelo professor com a devida boa vontade, porém, sem enfeitar, sem cair em algum tipo de eufemismo. Os alunos aceitam tais comentários com grande satisfação. Acrescenta-se ainda um pequeno poema, elaborado para cada criança individualmente e que será inscrito em seu boletim. Esse poema acompanhará a criança durante todo o ano letivo seguinte. É algo que, acredito, vem demonstrando bons resultados e também o fará futuramente, por mais que tal solução possa ser considerada, para usar um termo que se tornou comum na Alemanha nos últimos anos, um substituto do boletim. Ora, os alunos realmente gostam de estar na escola com tais características da pedagogia Waldorf. E pode valer como sintoma do grau de satisfação dos alunos. Costumo citar detalhes para caracterizar, por meio dos sintomas, o que, por exemplo, a mãe de um aluno me disse, dois pontos, abre aspas. Meu filho não costumava ser carinhoso comigo. Ele não sabia ser carinhoso. Aí ele entrou na escola Waldorf, completou o ano letivo e entrou em férias. As férias terminaram e, quando o menino, ainda bastante pequeno, soube que poderia voltar para a escola, deu-me um beijo pela primeira vez. Fecha aspas. Esta afirmação é, pelo menos, um sintoma daquilo que invade a índole das crianças que estão sendo educadas com base no conhecimento do ser humano. Num ambiente humano amistoso, do qual faz parte também a forma do boletim, entre outros. Abordar estes assuntos, que eu diria estão relacionados com a instituição exterior da Escola Waldorf, era o que eu queria fazer hoje. Antes de entrar na descrição dos detalhes, apresentando de certa forma a Escola Waldorf como tal, considerei isso necessário e nesse ponto tive de me desviar do programa originalmente definido, que previa a descrição da fase infantil imediatamente após a troca dos dentes. Isso será feito amanhã. No entanto, minha intenção era justamente poder inserir as considerações a seguir no contexto exterior, prático, que surgiu para a Escola Waldorf. Fim da oitava palestra.